A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Você sabia que mais de 50 milhões de brasileiros já não estão conseguindo pagar suas contas em dia? No Globo Repórter de hoje, o dilema dos endividados. Existe sensação mais aflitiva do que não ter dinheiro para os pagamentos? A família que conseguiu deixar a favela no ano passado agora pode perder a casa nova. O publicitário, que nunca ficou sem emprego, aceitou ganhar menos da metade para não ficar parado. O desemprego já é a maior causa da inadimplência. Você que nos assiste, sabe lidar com o seu dinheiro? Já ouviu falar em gastos invisíveis? Avalia o custo dos juros quando precisa de um empréstimo? No programa de hoje, os sustos de quem se perdeu em dívidas, a alegria do homem que paga tudo à vista e uma história que chama a atenção: o que pode acontecer com quem gasta sem pensar?
Os sonhos distantes às vezes chegam quando menos se espera. Silvia está a caminho de Porto Alegre. Pela primeira vez, vai andar de avião. Em Porto Alegre, à espera dela, clientes como Shirley, de olho no talento da Silvia. Ela aplica cabelos como ninguém. As duas se conheceram no Rio há 4 anos.
Era lá no... na frente do Império Serrano, no salão dela, eu fui, né? Aí achei ela muito séria, assim, meio braba, né? Mas fui. Fiquei louca pelo trabalho dela. Aí eu nunca mais larguei.
Agora, em vez de ir ao Rio, Shirley pagou a passagem da cabeleireira. Silvia quer aproveitar as 2 semanas em Porto Alegre para ganhar algum dinheiro. Faz no mínimo R$250 em 3 horas de trabalho. Isso nos trabalhos mais simples. Um cabelo comprido, uma cabeça inteira, pode custar até R$6.500.
E às vezes, quando tá ruim assim, eu digo assim: Silvia, pelo amor de Deus, meu cabelo, mas agora eu vou trazer ela mais vezes pra cá. Por causa daqui já gostaram, já experimentaram, estão tudo abismados, né, com a técnica dela. Ninguém conhece aqui a técnica dela.
Silvia! Vamos encontrar Silvia ainda antes da viagem a Porto Alegre.
Oi!
Oi! Tudo bem?
Não me contaram que você era tão bonita.
Que nada, quem dera!
Tanto talento, Silvia tinha tudo para ter uma vida confortável com Marcelo. Mas os sonhos foram atropelados por uma vontade louca de comprar, comprar, comprar.
Vestido. Devo ter uns 50 vestidos. Então devo ter umas 500 peças.
500 peças, quanto tem mais de dinheiro aqui?
Oh, é isso que me dói. Porque a minha casa podia estar pronta.
Poderia, mas olha como está a obra. Silvia e Marcelo moram nos fundos de um terreno em Brás de Pina, na zona norte do Rio.
Se eu entrasse, gostasse, estivesse com dinheiro, porque cartão eu não tenho mais, eu iria e comprava.
É, muita coisa quando impulso, né? Passava, tava passeando e tal, aí eu olhava, ih, caramba, bonito, gostei. Aí vinha com a sacolinha.
E ele sem saber.
Comprar dá prazer, uma sensação boa. Mas o prazer pode virar vício.
Pro comprador compulsivo, ele aprende que assim, ele compra, ele fica melhor. Eu compro, eu fico bem, temporariamente, né? Então aquilo não é duradouro. E aí ele volta, o ciclo vicioso se instala dessa forma, porque ele volta a comprar novamente.
O transtorno da compulsão por compras vem sendo estudado há 10 anos no Instituto de Psiquiatria da USP. É chamado de oniomania.
Envolve mentiras, envolve esconder o que compra, passa a não contar para a família o que consome. Então, aquele momento do comprar, que é um prazer normalmente para as pessoas, para o comprador compulsivo, ele é um prazer mascarado de sofrimento também.
No caminho, eu já tirava a etiqueta, para não ver que é nova. Depois, eu esperava ele trabalhar. Quando ele ia trabalhar, eu botava no meio das que já estavam flor usada.
Muito do que foi comprado por Silvia até hoje não foi usado. As dívidas aumentaram e acabaram levando o casal a perder o salão de cabeleireiro, que estava indo muito bem.
E ela não ouvia. Achava que já estava tudo resolvido. Vambora, aí tá tudo certo. Ah, não quero saber. Eu trabalho pra caramba, eu quero ter minhas coisas e tal. Eu falei, pô, mas nós vamos ter as coisas. Sendo que tem que ser cada coisa no seu tempo.
A dívida está em 50 mil reais. Comprar agora, só com dinheiro. Silvia ficou sem nenhum cartão de crédito. Marcelo toca a obra, trabalhando de pedreiro. O sonho da casa boa e confortável está adiado.
Embaixo é vazio.
Embaixo vai ficar tipo um porão vazio.
É, pode usar para
guardar o material.
O sapato.
Desculpe, não resisti.
Chega! Senão a gente não consegue fazer a obra. Senão não sai. Ela agora tá mais.
Cabeça mais centrada nas coisas.
Forçando. Até uma pessoa reconhecer que comprar sem limites é um problema, leva tempo. Mas como se tratar se a pessoa não tem dinheiro? Uma saída são os grupos de devedores anônimos. Um tanto por vergonha, outro tanto para tentar manter uma vida normal, os devedores anônimos não mostram rosto. Mas concordaram em partilhar conosco algumas de suas difíceis histórias.
Mas aqui você encontrou o quê?
Encontrei a paz que eu precisava para poder enxergar o meu problema, verificar que eu não era a única a sofrer por aquilo ou a ter aquele problema financeiro e de que as coisas estão acima da minha possibilidade humana de resolver.
Depois de 4 anos ali, esta mulher ainda fica nervosa quando entra num banco e lembra angustiada o dia em que voltou a ter crédito.
Aquilo me soou tão absurdo que eu não acreditava. Eu dizia, eu acho que você está confusa. Ela disse, não. Eu precisei ver na tela do computador que aquele nome era o meu, que aquela disponibilidade financeira era minha. E pela primeira vez eu disse, obrigada, eu não quero, eu não preciso.
Esta outra gastava tanto que foi interditada pelos filhos.
Me tiraram da conta corrente do banco que eu tinha com meu marido, eles tiraram, me tiraram meu talão de cheque, me tiraram meus cartões de crédito, tiraram tudo.
Foi muita briga, família quase destruída, até que ela reconheceu, precisava de ajuda.
Não era justo, eu achava que não era justo. Mas hoje eu agradeço. Eu agradeço tudo que eles fizeram para mim, que eles não fizeram para mal. Eles fizeram para bem, porque eu sei que meus filhos me amam. Entendeu?
Hoje o filho só libera uma mesada num cartão pré-pago.
Então ele põe um montante para mim comprar o que eu quiser. As minhas coisas, minhas roupas.
Dentro daquele limite.
Sem fazer dívida.
Ela compra como uma forma de preencher o vazio, de sanar as angústias, as tristezas, normalmente vinculadas às emoções negativas.
As mulheres são maioria, 4 ou 5 para cada homem, tanto nas pesquisas da USP como nos grupos de apoio.
Muitas vezes as mulheres chegam com seus casamentos quase falidos ou mesmo já se separaram. E muito foi em função dessas questões relacionadas às compras. Já os homens, eles vêm apoiados pelas mulheres. As mulheres ajudam no tratamento, as mulheres apoiam o tratamento.
2 semanas depois, Marcelo espera Silvia no aeroporto do Galeão. Como será que ela voltou de Porto Alegre?
Veio coisa pra caramba mais aí.
Veio essa mala e essa mala.
Caraca, olha o que você fez lá, cara.
2 sacolas cheias. 2 pares de botas.
Não, o preço bom, tá?
Bom que o look com as roupas que tem em casa.
A boa notícia é que ela conseguiu, apesar das compras, economizar. Já tem duas viagens marcadas para voltar a Porto Alegre até o fim do ano. E vai investir tudo o que ganhou em material de trabalho. A obra na casa vai ter que esperar.
Tem que mudar, né?
Já mudou.
Tem que mudar algumas coisas, tem que mudar, né?
Já mudou muita coisa.
Isso que eu sempre quis para ela. Tem que mostrar o que você é capaz.
Hoje eu tô liberta. Eu não preciso ter nada. É muito bom isso. Porque eu não tenho nada que aos outros cause inveja. A não ser o meu bem-estar, que só nós é que descobrimos.
Mas dizem que o brasileiro não desiste nunca. Venha conosco conhecer um desses bravos cidadãos. Ele vai inspirar muita gente, ainda mais neste momento de dificuldade.
Cada dia que amanhece eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, de saúde. A gente tem que correr atrás, procurar. A gente não pode desanimar nunca, tem que ter. O meu ganho para minha despesa, eu tô começando agora.
Belém do Pará, 6 da manhã. E seu Nazareno está saindo de casa. Na mão, a lista de compras. Pega o ônibus e vai na rotina de todo dia. Todo dia mesmo.
A minha esposa fala assim pra mim: poxa, hoje é domingo, 5 horas da manhã, você tá doido? Eu digo: não, porque 11 horas você tá com fome. E se eu não sair, quem é que vai fazer o seu almoço?
Seu Nazareno já fez de quase tudo na vida:
balconista, padeiro, forneiro, entregador, motorista, administrador, cobrador. Aproximadamente hoje umas 10 profissões.
Hoje ele é dono de um pequeno restaurante. No açougue, seu Nazareno entrega a lista do que virá buscar depois. E como são anos nessa lida, ele fez muitos amigos pelo caminho. E segue para comprar o frango. O pagamento é sempre em dinheiro vivo.
Você me fornece uma mercadoria, eu pagando o senhor dinheiro, eu não devo nada para o senhor. É o contrário, o senhor fica pensando: pô, o Nazareno paga com dinheiro, bora facilitar as coisas para ele.
No caminho até o restaurante, algumas paradas. Tá pesado, né? Tem que aliviar as mãos.
O mínimo que eu carrego durante o dia é 50 quilos.
O restaurante de seu Nazareno era o Mercado da Carne, um belo prédio de 150 anos atrás. No Mercado Ver o Peso, outro lugar fascinante de Belém, ele encontra mais ingredientes que vai precisar para os almoços e quentinhas que vai servir. Olha o peixe fresco aí.
Como está o movimento?
O movimento está fraco.
Está fraco, né, cara?
Farinha, sal, bom pagador é recebido por onde passa.
Tá, Nazareno, um beijão aí.
Obrigado.
Mas nem sempre foi assim. Seu Nazareno aprendeu na marra tudo o que sabe.
Seu Nazareno, a vida andou dando algumas rasteiras, não, senhor? E das feias.
É, a vida dá muita rasteira feia. É quando você amadurece, você cresce, aí você pensa: pô, eu não tenho aonde me apoiar. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, né?
O menino Nazareno foi tirado dos pais e jogado de família em família. Até que, aos 6 anos de idade, fugiu num barco. Pelos povoados ribeirinhos, o garoto trabalhava em troca de comida e uns trocados. O barco, sempre em movimento, era o seu lar. Foi vivendo, fazendo bicos. Como nunca comemorou aniversário, nunca nem pensou sobre o dia em que nasceu. Até o dia em que precisou fazer documentos.
Dia do nascimento. Eu olhei para a mulher e disse: eu estou fazendo aniversário hoje. Tem tempo, há 40 anos atrás, né?
E que dia era?
Era 16 de fevereiro de 60. Ela falou parabéns. Aí botou 16 de fevereiro de 60. Assim ficou.
Pelos rios do Baixo Amazonas, nunca entrou numa escola. E quem o vê anotando tudo, nem imagina.
O estudo É assim, você vê um jornal, você querer ler, você, né? Você vê um livro, você querer ler. E nisso eu fui me inspirando. Fui lendo.
Sozinho?
Sozinho. E quando eu comecei a escrever, eu pensava, pô, se eu li essa palavra, eu vou escrever.
Escrevendo, passou a controlar tudo. E fez dívidas, sim. Foi assim que conseguiu realizar o sonho de ter um restaurante. Um lugar onde o filho mais novo vai todo dia para almoçar e para brincar até. Dá prazer ver a alegria do menino quando o pai chega.
Trazia dinheiro para montar?
Foi trabalhando. Fui pegando emprestado de uns amigos, montei o negócio e depois fui pagando de volta.
A vida de empreendedor no início não foi nada fácil.
Os açougues, chegou o tempo de eu ficar devendo até R$1.000 com o açougueiro e me escondia. Me escondia dele um dia para pagar o outro. Aí no outro dia me escondia daquele para pagar aquele.
Mas aos poucos, Nazareno aprendeu uma matemática um pouco diferente daquela da maioria das pessoas.
Se eu ganho R$50, eu tenho que gastar 40. R$10 eu tenho que guardar, porque eu não sei o dia de amanhã.
Até hoje, tem empréstimos no banco. Deve R$6.000, mas está em dia com tudo. Afinal, amanhã ele vai estar no mercado fazendo compras de novo.
Eu tenho que fazer todas as minhas compras, aí o que sobra a gente divide o bolo para todo mundo comer.
Conta uma coisa, o seu Nazareno foi casado 4 vezes, tem 13 filhos e é um homem tão cordial, como vocês estão vendo, que 3 das 6 mulheres trabalham com ele.
Trabalha comigo, exatamente.
É raro, hein?
Porque eu converso com ela. Pra que ficar com raiva? Pra que brigar? Pra que matar? Pra que impedir ela ser feliz? Não deu, paramos.
No mercado da carne em Belém, sábado é o dia especial. Vêm os filhos e os filhos dos filhos. As diferentes gerações se divertem juntas. E sábado é dia de repartir o bolo, um a um. A ex-mulher, a atual, a cozinheira, o moço da limpeza do mercado.
Graças a Deus, hoje está todo mundo pago, todo mundo levou, todo mundo ganhou e eu também ganhei. E eu sou feliz por isso, de trabalhar todos os dias, Deus me abençoa que todo mundo ganhe.
E que felicidade maior para este homem ter o carinho do filho com o irmãozinho no colo e brincar com os netos.
Da falta dos netos, eu vou estar na mão. Se acertar, levou. Se não acertar, tá? Se ganhar, na primeira batida, se errar, errou, tá bom? Qual é a mão que dá?
E dar a eles muito mais que os R$5. Um belo exemplo que vale ouro.
Sonhos adiados pelo desemprego. O que sente quem lutou pela casa própria, mas agora não consegue pagar as prestações? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Salve, Tânia. Globo Repórter, boa tarde.
Olá, como vai, Ednei? Prazer, Luciana. Como vai, Lucas? Tudo bem, Ednei?
É uma missão difícil. Encontrar brasileiros que estão vendo os sonhos escapando entre os dedos das mãos. E eles não são poucos.
Eu sou Ednei.
Prazer, Leonardo. Tudo ótimo. Fica à vontade.
Obrigado. Bom dia. Muito obrigado.
Vamos encontrar Leonardo na casa da família dele, em São Bernardo do Campo, onde está morando agora. Até poucos meses atrás, a vida de Leonardo era de sonho para um jovem da idade dele. festas, restaurantes, viagens de fim de semana.
Eu fazia tudo o que eu queria, né? Morava sozinho, tinha um carro bom do ano, era tranquila financeiramente, era tranquila.
Onde você morava? Era próprio?
É próprio, né? É uma casa própria, é um condomínio fechado de casas. E eu morava sozinho e...
E os cachorros.
Os três cachorros.
Leonardo nos mostrou o condomínio onde fica a casa própria dele. E as placas ainda estão lá na grade. Ele chegou a pensar em vender. Mas achou melhor alugar e voltou com os cachorros e tudo para a casa da mãe, depois que ficou desempregado. Até o ano passado... Luciano, Betânia e Lucas moravam em dois cômodos de fundos nesta favela, em Várzea Paulista, interior de São Paulo. Lá ainda moram a mãe e outros parentes de Betânia. Por isso esta casa boa, própria, é novidade para a família da Betânia.
Quando a gente mudou para cá, onde a gente morava, a gente não tinha sala. Então a gente veio pra cá, a gente teve que comprar sofá, algumas coisas que a gente não tinha lá, né? Então a gente foi comprar, a gente comprou tudo no cartão de crédito. E eu ia quitar em abril.
Organizada, Betânia mostra o caderno, onde anotava todas as despesas da casa nova. Pegaram até um empréstimo no banco para fazer o telhado da área dos fundos e o muro da frente da casa. Não tiveram nenhum problema para conseguir crédito.
Eu nunca tive restrição no meu nome. Nunca tive. Essa é a primeira vez. Tanto é que no começo, quando começou as contas a chegar e eu não consegui pagar, eu comecei a entrar em desespero, porque assim, pra mim era uma coisa de outro mundo você dever seu nome pra restrição, entendeu? Pra mim, eu me sentia desse jeito. Muitas pessoas me falavam, não, isso aí hoje em dia é normal, mas pra mim não era normal.
Ter dívidas é normal. É sinal de que a pessoa tem planos e tem crédito para obter o que deseja. Mas se ela perde o emprego e não consegue outro, aí a coisa se complica. E a pessoa se vê obrigada a adiar esses sonhos ou até a abrir mão deles.
No último ano, mais de 1 milhão de pessoas perderam o emprego no Brasil, conforme o IBGE. O que não era normal para Leonardo era ficar desempregado por tanto tempo. Em 12 anos, como publicitário, nunca tinha vivido algo assim.
Nunca aconteceu isso, nunca. Se eu fiquei desempregado ontem, na segunda-feira eu conseguia já um emprego. Então isso nunca aconteceu.
Quanto tempo levou entre você ficar desempregado e reconhecer que a situação não ia se modificar?
4 meses. Uns 4 meses, assim. Porque eu quis ainda, depois de desempregado, manter a qualidade de vida que eu tinha. Esse eu acho que foi meu grande erro.
Betânia perdeu o emprego no fim do ano passado. E a renda da família, que era de R$8 mil, caiu para R$4 mil. Em abril, ela parou de pagar os cartões. E até abandonou o caderninho, cansada de anotar as contas que não conseguia mais pagar. Luciano tem 2 empregos como técnico em imobilização em hospitais e tenta não desanimar.
Ontem ela foi no mercado, foi comprar mistura. Aí ela trouxe, falei, o que você comprou? Isso. Você comprou porco? Aí até brincou, né? Porque assim, frango, é o que tá mais porco, em conta, né? Carne suína e o frango.
Tá caro.
E assim, não dá mais pra comer bife todo dia. Tem que pensar.
Encontramos Irene e a filha procurando emprego no CAT, o Centro de Apoio ao Trabalhador, onde empresas oferecem oportunidades de trabalho. Dia sim, dia não, Irene está aqui, no centro de São Paulo. Desempregada há 4 meses, ela não desiste.
Sempre, às vezes eu encontro alguma, faço alguma ficha, guardo em casa, mas às vezes eu venho e não encontro nada. Eu olho que nem, tipo, hoje não consegui nada aqui.
O maior motivo para as duas procurarem emprego é a netinha recém-nascida, que ela mostra no celular.
Que tem a bebezinha que tem que ajudar no leite, na fralda e na feira da bebezinha. Então já é uma despesa, né, que toda semana tem que ter.
Irene só não deixa de pagar as contas que ela chama de perigosas.
E água e luz, a gente paga uma conta e deixa no outra, sempre assim. Sempre quando paga uma conta já vence a outra. Mas por ano, é a vida do brasileiro, né?
E o brasileiro é sim bom pagador, garantem os economistas. Mas para o presidente da Federação do Comércio de São Paulo, este ano os brasileiros chegaram ao limite da sobrevivência.
O consumidor chegou onde ele podia na redução dos seus gastos. Daqui para frente é preciso ter bastante cuidado com a inadimplência. Porque a partir do momento que eu não posso mais reduzir nada das coisas que eu estou consumindo na minha casa, o que eu vou tentar fazer é não pagar minhas contas, o que eu vou ser obrigado a fazer.
E por isso, este ano, pela primeira vez, o maior motivo do atraso das contas foi a perda do emprego. Superou o descontrole com os gastos, a maior causa de inadimplência durante os anos gordos do crédito fácil.
Em geral, o brasileiro apontava a falta de planejamento financeiro. Na pesquisa desse ano, o desemprego foi para o primeiro lugar. São 4 em cada 10 brasileiros adultos que estão com nome sujo. Lembrando que essas contas não são só contas bancárias. Tem conta de água e luz, contas de comércio, contas de comunicação, enfim. É todo tipo de conta.
Na família de Betânia, corta daqui, corta dali. E eles estão conseguindo, por enquanto, manter os sonhos. Apenas uma prestação da casa está atrasada. E querem ajudar o Lucas a se formar. Ele também sonha. Quer ser engenheiro.
A oportunidade que eu e ele não teve quando criança, quando adolescente, a gente quer ter, né? A gente quer ver se ele... Tipo assim, que nem eu fui fazer faculdade com 22 anos. Ele tá fazendo agora com 35. Mas a gente quer que ele saia do ensino médio e já vá para a faculdade. Não espere o tempo que a gente esperou para se formar, né?
Mas o menino, de tanto ouvir conversas sobre os problemas que a família enfrenta...
Mas teve um dia um negócio legal que ele fez, ele participou de um concurso na escola de redação que tá tendo, né? E daí ele falou assim, mãe, quanto que fica para pagar a prestação da casa? Eu falei, ah, 1.000 e pouquinho. E ele pegou e falou assim, ah, se eu ganhar, eu vou dar para a senhora para pagar a prestação da casa.
Mesmo em dificuldade, os brasileiros já aprenderam muito de orçamento doméstico. Na pesquisa da Federação do Comércio, a parte da renda que as famílias comprometem com as dívidas se mantém estável em 30% nos últimos anos.
O consumidor brasileiro, vivendo todos esses episódios de crise, ele foi aprendendo a se organizar, de tal maneira que a gente está vendo ao longo, desde o final de 2013 até agora, ocorrendo uma coisa tranquila, em períodos de queda acentuada da atividade econômica, o nível de endividamento se mantém mais ou menos estável e vem até caindo.
Depois que percebeu que não conseguiria um bom emprego tão rápido, Leonardo adaptou a vida à nova realidade. Agora deixa o carro em casa para não gastar. Vendeu um terreno para pagar as dívidas e conseguiu um emprego, mas ganhando apenas um terço do que ganhava antes. Os juros das prestações da casa, que ele considera abusivos, ele está discutindo na justiça.
Do que eu não posso e que eu não vou é perder a casa, né? De forma alguma. Eu preciso ter aquele bem, porque é uma coisa que foi um sonho e ainda é um sonho, e eu sei que eu vou conseguir.
Leonardo, que se arrepende de não ter guardado nada dos tempos de fartura, agora só quer voltar a dar sossego para a mãe.
E deixar minha mãe um pouco tranquila, né? Porque ela me recebeu, claro, de braços abertos. Recebeu eu, recebeu meus cachorros. Mas eu quero deixar ela tranquila aqui também. Aqui a casa é dela, né?
Para Luciano, Betânia e Lucas, a volta para a antiga moradia está fora de questão. A gente espera e torce muito para que consigam.
Empréstimos ajudam ou atrapalham? O que conta o homem que viu uma dívida de 13.500 passar dos 100 mil reais? É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Web Rocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
Vamos conhecer seu Ivan.
Seu Ivan?
Tudo bem?
Ivan Bandeira, 65 anos, nunca se preocupou com dinheiro. Com o que recebia da aposentadoria, mais o salário que ganhava como desenhista, a renda do seu Ivan chegava a R$ 7.200. Nada mal, né? Mas...
Seu Ivan, o senhor se encalacrou.
Me encalacrei. Com certeza.
Como?
É, eu tô vivendo um filme de terror, né? Tô com um pesadelo.
Um pesadelo que foi começando aos poucos. Em 2010, quando fez 60 anos, seu Ivan foi dispensado do trabalho e a renda despencou para a metade, R$ 3.600. Mas o padrão de vida, ele manteve. Resultado, acumulou uma dívida de R$ 13.500 em cheque especial e cartão de crédito. Para cobrir o rombo, fez um empréstimo consignado em 2013.
A proposta da gerente, na época, foi assim: não, o senhor não precisa se preocupar. O senhor é cliente nosso há mais de 20 anos e o senhor tem crédito aqui na casa. Fica tranquilo aí, a gente zera tudo que o senhor deve, o senhor entra. E olha, 24 parcelas de R$ 911. Eu, na época, por ignorância financeira, né, pela minha, realmente, né, ingenuidade...
Já aceitou?
Aceitei.
Se ele não conseguia viver com o que ganhava, imagine com R$ 900 a menos. Orientado pela gerente do banco, seu Ivan foi fazendo empréstimo atrás de empréstimo, aumentando a dívida e o número de parcelas, até que na quinta renegociação...
Olha onde foi parar a dívida de 13.500.
72 mil e cacetado.
Mais exatamente, R$ 74.232. Nestes anos todos, ele viveu este drama sozinho, sem coragem nem vontade de pedir ajuda a alguém.
A minha companheira na época falou para mim assim: você foi muito ingrato comigo, você não partilhou, você escondeu tudo que você estava passando, você poderia ter conversado comigo.
Seu Ivan demorou 5 anos para pedir ajuda. Finalmente, em agosto deste ano, procurou o NUDECOM, Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. A defensora pública, Patrícia Cardoso, atende super endividados como seu Ivan há 10 anos. Ela diz que estas pessoas desmoronam com as dívidas. A vergonha e a solidão só pioram o problema. E sem ajuda, ninguém consegue virar esta página.
E não consegue resolver sozinho, porque ele muitas vezes não tem essa habilidade técnica de trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, de analisar os contratos que ele fez. E quando a pessoa renegocia a dívida e consegue pagar dentro das suas possibilidades, ela sai muito mais fortalecida desse processo, né?
E acontece com frequência que as pessoas consigam?
Acontece. Senão eu acho que a gente tinha desistido.
Seu Ivan está tentando pôr as contas em ordem. Ele tem ainda dívidas em outros 2 bancos. Sabe aquela história do cobertor curto? Pois é, durante um tempo, seu Ivan tirava de uma conta para cobrir a outra.
O senhor devia a um banco, ficou devendo a um segundo,
E vai entrar na dívida de um terceiro.
De um terceiro. Esse terceiro aqui que é meu pesadelo maior, porque...
Maior do que aqueles? De 13.600 que foi para 70 mil?
Não, não.
É pior?
Não, não é não. Não é em valor, mas é em tortura romana. Por quê? Porque eles ligam 17 vezes por dia, sei lá.
O total hoje passa de 100 mil reais.
Existem algumas instituições financeiras que vendem uma solução para o problema da pessoa e que, na verdade, estão ali numa situação de agiotas de fato, com juros altíssimos, né, muito fora da média do mercado, de um produto do empréstimo pessoal, por exemplo, às vezes duas, três vezes maiores, e vendendo uma solução para a pessoa como se aquilo ali fosse um negócio bom.
E o que o senhor aconselha para quem estiver em situação semelhante à sua? O que faz essa pessoa que deve, de repente, mais 100 mil reais, como é o seu caso?
Olha, amigo, eu acho que a primeira coisa nunca se meter com ações financeiras se você não tem conhecimento a respeito.
E se não compreender o que está sendo feito, retorne com alguém que possa ajudar. Vá ao defensor público, se não tiver condições de pagar um advogado, e pergunta: doutor, doutora, por favor, o senhor pode ler isso aqui? Isso é bom para mim? Será que, né, o aconselhamento...
Não tenha medo de ser chato.
Não tenha medo de ser chato. As pessoas têm direito à informação.
E você, já descobriu como lidar com o seu dinheiro? O que ensinam os especialistas para quem não quer entrar no vermelho? Voltamos já já.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Quantos ensinamentos aprendemos com os brasileiros que abriram suas vidas para o Globo Repórter? É importante, ao menor sinal de queda na renda, adaptar a vida à nova realidade. Depois que a ficha caiu, Leonardo foi viver na casa da mãe. Só se arrepende de não ter guardado um pouco mais de dinheiro nos tempos de fartura.
As pessoas têm uma impressão falsa de que a gente precisa ter muito dinheiro para fazer uma reserva financeira. Mas é importante deixar claro que a reserva pode começar com 10, 15, 30 reais por mês. E por isso que é importante a disciplina. Porque se a gente fizer isso todo mês, ao final de 5, 10 anos, o montante é muito grande. Mas ele só vai crescer se houver a disciplina de fato.
Reserva e muita disciplina, o que ajuda a combater outro grande vilão dos endividados.
Existe uma coisa que a gente chama de gastos invisíveis. São aqueles gastos pequenininhos. Então eu paguei um estacionamento, tomei um café, comprei um pão de queijo. Aquilo soma num dia pouco dinheiro. No mês soma muito dinheiro e a gente acaba, muitas vezes, isso é o responsável por sair do orçamento.
Mas com o seu Nazareno, não tem esse papo de sair do orçamento.
Aqui foi a luz que eu paguei daqui do mercado. Aqui foi o Alberto, o açaí, vai chegar agora, e Antônia Café.
O que, que é o Antônia Café?
É o café que eu pego da dona Antônia aqui. R$5 de café.
Anotado aqui. Não tem os tais gastos invisíveis, né?
Não, não.
E essa disciplina, ela não precisa vir de uma vez. Ela pode vir, inclusive, aos poucos. É como se fosse uma comparação com uma reeducação alimentar. Se a gente passa muito tempo comendo errado, comendo mal, é difícil a gente mudar a nossa alimentação de um dia para o outro e se ater a esse novo cardápio. Funciona igual para a educação financeira.
É claro que a Silvia merece o prazer de usar o dinheiro que ganha com o esforço e o talento do trabalho. Mas este sentimento de eu mereço, às vezes, é o começo da ruína para muitos endividados.
O eu mereço é uma questão que faz com que muita gente gaste mais do que necessário. A vida de todo mundo é difícil, ônibus cheio, trabalho complicado, enfim, chega no final do dia, a pessoa se dá um presente. O problema é que um presente todos os dias pode fazer com que o orçamento fique comprometido no final do mês.
E tem presente maior do que uma noite de sono sem o pesadelo das dívidas atrasadas? Boa noite.
Ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vox. Há 18 anos em seu coração.